Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e apresento a partir de agora mais um folhetim. No programa de hoje recebemos Luciana Brandão, que está lançando o livro Das Coisas que Escrevi nas Margens do Livro que Você Me Deu, saindo pela editora Nomus. Boa tarde, Luciana.
Boa tarde.
Luciana, eu queria que tu apresentasse primeiramente para os nossos ouvintes esse teu livro, como que foi desenvolver ele, já é a tua segunda publicação, né?
Isso. Minha primeira publicação eu lancei em 2016, eu fiz um lançamento independente, que significa que eu fui atrás de diagramadora, gráfica, fiz toda essa mão de escolher papel, escolher fonte, né, essas discussões, assim. Financiamento também, eu fiz ele autofinanciado, e ele se chama Eu Não Sei Falar, esse é o título do primeiro livro. E aí, ano passado, já tinha algumas poesias que iam compor esse segundo. E encontrei o contato dos guris da Nomus. Encontrei um marcador de páginas deles dentro de um livro da minha estante, quando eu estava fazendo a minha mudança. E aí, mandei um e-mail e falei, ah, guris, segue aqui uns... como é que chama?
Originais.
Uns originais, para vocês darem uma olhada. E aí, um ano depois, tá aí o resultado desse encontro inusitado.
E ficou muito bonita, né, a edição. Como que foi essa tua ideia de juntar ilustrações, juntar também... Na verdade, o livro, ele é... Não sei como poderia dizer também, se ele é prosa, se ele é poesia, porque tem tudo, né? Meio entrecortado, com ilustrações também. Queria que tu falasse como que foi essa ideia também de criar uma... Porque esse livro é quase uma peça de obra de arte, assim, na verdade, né? Ele não é propriamente um livro tradicional, assim, que a gente veja, que esse tem um cuidado em todas as coisas.
É, ele foge um pouco, assim, do padrão, né? Do que a gente está acostumado. Que acho que geralmente ou fica... A gente tem essa tendência de querer colocar as coisas dentro de caixinhas. Então, se vai escrever um romance, tem que ser um romance em prosa, com um herói ou uma heroína, né? Seguindo as regras do cânone. Poesia, é só poesia. E no meu livro anterior eu já tinha feito um pouco essa experimentação de misturar imagens com prosa e poesia, alternando. No caso, as ilustrações, elas não são minhas, não tenho esse talento. Elas são da Débora Olivais, que é uma grande amiga minha, ilustradora e tatuadora. Tem uma tatuagem que eu fiz, que é uma das tatuas que tá no
livro.
É. E eu já conheci o trabalho dela, né, muito de perto, desde que ela começou a ilustrar e tatuar mais profissionalmente. E muitos dos desenhos dela inspiraram sentimentos ou imagens mentais das poesias. Esse processo de criação foi muito dessas referências artísticas, né?
Uhum.
Quanto também uma influência bem grande da Ana Cristina César,
uhum,
que lançaram, acho que faz uns anos, a Poética, né? Que
sim,
é a obra dela compilada.
Completo.
E aí, movida a partir disso, que eu escrevi os poemas que vêm compor esse livro. As pessoas às vezes me perguntam, ah, mas é poesia? Eu posso ler... eu preciso ler na ordem certa, eu posso ler uma do início, uma do final, e eu digo, pode ler da maneira que tu quiser, mas são experiências diferentes. Se tu ler as poesias alternadas, vai ter uma experiência X. Se tu ler do início ao fim, que é como ele foi pensado para ser lido, né, tu vai ter uma experiência de narrativa, que vai te contar uma história, né, que lendo os poemas ou os contos alternados não tem. E aí, quando eu conversei com os guris da editora, eu falei, ah, faço, vamos fazer, as condições são as suas, mas eu só tenho uma coisa. Eles, ah, o que que é? Eu falei, as ilustrações têm que ser as ilustrações da Débora, senão não faz sentido. E aí eles toparam, e o Rafael Lobato, que foi quem fez a diagramação, que cuidou para fazer esse casamento, essa união da poesia com as ilustrações.
Bah, ficou muito bonito. E tu fez um crowdfunding nesse livro. Queria que tu comentasse qual que é a influência das pessoas, né, nesse projeto, assim. Sabendo que é complexo igual, né, fazer um livro com crowdfunding. Existe um trabalho grande por isso.
Foi um trabalho bem grande. A gente escolheu fazer utilizar uma plataforma de financiamento coletivo, que é o Catarse, para poder viabilizar a publicação do livro. Porque justamente como ele tem esse cuidado mais minucioso de obra de arte, os custos dele de diagramação, de gráfica, de impressão, eles acabaram sendo um pouco mais altos. E como que seja por uma editora, é uma publicação independente, a gente não tinha esse capital inicial para fazer um investimento grande, publicar uma tiragem de muitas unidades, que é o que viabiliza baixar o custo por exemplar. Então, quando a gente estava sentados, assim, fazendo as contas, a gente decidiu tentar o Catarse, né? Tentar esse financiamento coletivo e contar aí com o apoio dessa rede de amigos, familiares, conhecidos, colegas, já leitores, leitoras do livro anterior, para poder viabilizar esses custos iniciais de uma primeira tiragem e botar no mercado. E foi muito importante, na verdade. Foi trabalhoso, mas foi muito divertido também, porque o Catarse, ele pede que a gente coloque um vídeo de divulgação para poder complementar o projeto, chamar mais gente. E aí a gente pensou, eu e o Rodrigo, que é o editor que ficou à frente, e a gente pensou, vamos fazer um book trailer, então, 30 segundinhos, eu faço teatro, numa escola de teatro ali do centro de Porto Alegre, que chama Teatraria ao Cubo. E aí eu falei, eu tenho algumas colegas do teatro que poderiam interpretar as personagens, vamos fazer. Aí a gente se reuniu um sábado de noite na casa de uns amigos ali, perto do Floresta, chamou os colegas do teatro, ele veio, trouxe a câmera dele, o pessoal com os rebatedores de isopor, e fizemos as gravações em uma noite e um dia. Resultado, a gente tem um curta-metragem de 10 minutos, que está agora concorrendo a alguns festivais.
Que legal, hein? Nossa!
Foi isso, assim. Então, o Catarse, ele foi muito importante para poder juntar essas pessoas diferentes que contribuíram para o projeto e também para já fazer uma primeira divulgação do livro. Porque quando o Catarse finalizou, a gente já tinha 97 exemplares vendidos, né? Contando do livro, mais recompensas, que é metade, praticamente, da tiragem que a gente fez. Então, isso também já garante algumas sementinhas que depois vão receber no lançamento, fazer essa troca inicial e poder viabilizar, quem sabe, uma segunda edição.
E como que tem sido a receptividade?
É incrível, assim. Essa, eu digo, é a parte que eu mais gosto. Que é quando o livro já está na rua e as pessoas começam a ler e mandar mensagens dizendo como se sentiram afetadas, né? Atravessadas pela leitura. E acho que as pessoas que não gostam do livro não mandam mensagem. Ainda não tive nenhum hater. Mas já alguns leitores lá de Pelotas também, que a editora lá é de Pelotas. Então tá vendo em algumas livrarias lá em Pelotas também. E alguns leitores de lá já mandaram também mensagem, dizendo que encontraram um livro por acaso, quando estavam passando por um momento de fossa, de término de relacionamento, e que encontraram um significado na leitura, assim, para passar e superar esse momento.
Legal. O teu livro apresenta também memórias escritas à mão e bilhetes. E qual que é a importância da escrita à mão para ti?
Nossa, a gente vive uma época que é tudo no computador, né? Agora, esses dias eu estava participando de uma oficina e o pessoal nem escreve mais no computador, escreve direto no smartphone. Mas, para mim, ainda tem alguma questão de fluxo, assim, da escrita à mão. Eu escrevo também, uso o meu celular para escrever, uso o meu computador para escrever, uso o que tiver à minha disposição para escrever. Mas quando eu tenho tempo e encontro espaço, assim, na rotina para poder escrever à mão, é quase como uma meditação. essa conexão do tempo do pensar, né, das palavras que vêm à mente e de trazê-las para o papel, ela desacelera. Acho que a escrita à mão proporciona esse desacelerar do pensamento poético. E aí, a partir disso, surgem, eventualmente, expressões ou ideias, sentimentos que a velocidade da informática não permite.
Sim, porque me chamou a atenção que tem vários trechos, né, do livro que eles são escritos à mão, assim, digamos assim. Né?
Essa foi uma opção que a gente fez junto com a diagramação, eu e o Rafa, porque o livro ele é escrito em primeira pessoa por essa personagem que se chama Lu, e um diálogo constante com essa outra personagem que se chama Ana. E aí tinham alguns trechos que eram a voz da Ana. E a gente pensou, como que a gente vai poder tentar transmitir isso pro leitor ou pra leitora?
Uhum.
E aí ele sugeriu que a gente alternasse a fonte, colocasse uma fonte cursiva para representar a voz dessa outra personagem.
É, ficou bem legal mesmo. Encontros e desencontros movem só a literatura? Ou a vida também?
Como assim?
Ah, o teu livro conta a história de encontros e desencontros. É, da onde saiu essa inspiração dessa história? É de outras histórias? É da própria Ana Cristina César, que nem tu falou? Ou é da tua vida? Da onde que vem essa poesia?
Acho que vem de um pouco de cada uma dessas coisas, assim. Com certeza da vida, né? A vida ela é feita de encontros e desencontros. E descompassos também, eu acho. Então, às vezes, alguém quer se encontrar, outra pessoa não consegue, ou ambas querem, mas estão em lugares diferentes, ou estão no mesmo lugar, mas sentem coisas diferentes. Acho que essas fricções, assim, elas fazem parte da vida, da nossa condição de ser humano, e aí elas acabam transbordando para diferentes expressões artísticas, música, arte visual, teatro, literatura, poesia. Acho que essa inspiração vem dessa coxa de retalhos, assim, de tudo isso.
Como tu já tinha comentado, hoje a gente está muito no computador e tem essa velocidade e tal. E como que ter esse cuidado com a preparação do livro, assim, contrasta com o momento que a gente vive?
Eu acho que é quase como tomar um chazinho que não, orgânico, que não vem dentro de sachê, sabe? Que tu precisa ter, às vezes, um cuidado maior para compor, para escolher as folhas. Talvez seja um resgate de momentos de prazer e de conforto com os quais a gente não se permite mais entrar em contato hoje em dia. E não só por conta das tecnologias, né? Porque eu acho que as novas tecnologias, elas também trazem outras formas de expressão, vídeo, curta-metragem, né? Que são muito positivas na nossa rotina. Eu não acho que é só uma questão de loucurada, assim. Mas... Perdi.
A arte vive, né, um pouquinho um momento de restabelecer a conexão com o passado, assim, né? Acho que isso...
É, justamente, eu tava pensando nesse momento de crise política mesmo pelo qual o país vem passando e que às vezes demanda, tira a nossa atenção, não tira o nosso foco das coisas. É muito difícil né, seguir uma rotina que a gente encontre satisfação enquanto todas as outras coisas ao nosso redor estão turbulentas e estão saindo do eixo e é imprevisível, a gente olha para frente o que vai acontecer, olha para trás, cadê as nossas referências? E eu acho que a arte ela tem um papel chave assim, nesse contexto político-econômico informacional, que é de nos fazer parar, desacelerar e refletir. Para onde a gente está indo? Com as nossas relações pessoais, com as nossas relações familiares, as nossas relações econômicas, sociais, culturais. Acho que esse é um dos papéis da arte.
no teu livro tu aborda um pouco da questão da culpa, tema que é bem recorrente na literatura e na vida. Qual que é a complexidade de lidar com esse tipo de questão?
Acho que é uma das passagens do livro que eu falo assim, sobre o gosto da culpa, né? Se ele é amargo, se ele é azedo. Então, que gosto que tem essa culpa? Porque a gente tá... Acho que a literatura, de modo geral, trata muito desses temas mais amplos, né? Amor, dor, sofrimento, culpa, superação. E a culpa, ela me parece ser um tipo muito específico de arrependimento, né? E por essa nossa incondição tecnológica, talvez, de não poder voltar atrás e desfazer os nossos atos. E também não poder olhar para frente e prever com 100% de certeza quais vão ser as consequências dos nossos atos. Eu acho que a culpa, ela acaba tendo esse papel também, assim, vamos só um pouco repetitiva, mas de nos fazer repensar o que a gente está fazendo, né? Ela é um sentimento, às vezes, muito agudo, eu acho, que nos perfura, mas que nos obriga a buscar outras rotas de fuga da forma como a gente, às vezes, lida com as coisas na nossa rotina, com as pessoas, e pode acabar machucando uns aos outros. Acho que a culpa tem esse poder, ela abre a porta para uma capacidade de transformação, da gente se reinventar e nos tornarmos pessoas melhores.
Que livros tu escreve nas margens?
Eu vim preparada para essa pergunta. Porque eu tenho muita dificuldade de lembrar nomes de escritores e escritoras. Então, eu fiz uma lista antes de sair de casa. Para tentar não cometer muitos erros e depois não sentir muita culpa, né? Mas uma das minhas grandes referências é Natália Borges Polesso, que é uma escritora aqui de Caxias do Sul, que foi, inclusive, quem escreveu o prefácio do livro. Ela escreveu O Amora, que é um livro de contos, que ganhou o Jabuti, acho que ano passado, ano retrasado.
Isso, agora não me lembro o ano, mas sim.
E escrevi muitas coisas nas margens do Amora, e, inclusive, um conto agora que saiu por uma coletânea de um e-book chamado As Cidades e os Desejos, da Selo Editorial, aliás. Um trabalho muito interessante de reunir mulheres contistas do Brasil inteiro, fazer uma publicação virtual online, que está disponível de graça para quem quiser ler. As Cidades e os Desejos é o nome. E um dos contos está lá, eu escrevi nas margens do Amora. Aí dei, claro, além da Ana Cristina César, que tem uma conexão muito especial com esse livro aqui, eu gosto das histórias da Alison Bechdel, que é uma cartunista. Ela escreveu o Fun Home e o É Você a Minha Mãe, Você é Minha Mãe, que são quadrinhos. Num deles ela explora essa relação dela com o pai, e no segundo ela explora a relação dela com a mãe, e com a família e com as namoradas. Mais recentemente eu descobri o trabalho da Rupi Kaur, que é uma poeta Instagrammer, que também causa algum alvoroço assim, né, entre os meios literários mais tradicionais. E tenho as minhas críticas à poesia dela, mas em algum lugar me tocou demais. O primeiro livro dela, o Milk and Honey, em inglês. Em português, não lembro. E daí as mais tradicionais, assim, Sylvia Plath, Clarice Lispector, também dialogo bastante, assim. Me sinto bem inspirada pela escrita delas.
Tu comenta no teu livro que a literatura ajuda a entender a vida. Como que a tua obra sugere isso? O que que tu aprende com isso? O que tu diria sobre esse tema?
Acho que talvez de uma forma mais explícita do que as outras artes, a literatura, ela nos coloca num lugar de empatia pelo diferente, de alteridade. Então, quando a gente entra em contato com personagens que não são a gente, e a literatura, ela pode nos proporcionar isso, de entrar dentro da cabeça de uma personagem que não é a gente, que pensa de um jeito diferente, que faz as coisas de um jeito diferente, que tem desejos diferentes. E acho que a partir... Acho que entendendo essas outras pessoas, isso nos ajuda a entender a vida e a entender as pessoas que estão ao nosso redor, assim. E às vezes fazem as coisas de uma forma que a gente simplesmente não entende, acha absurda. Às vezes julga, condena, às vezes tem preconceito, às vezes... Não, às vezes se sente admirada e pensa, nossa, que pessoa sensacional, como ela foi capaz de fazer isso. E acho que a literatura, ela nos abre esses pequenos caminhozinhos para sentir mais empatia por essas outras pessoas. E de uma forma estranha, né, já que a literatura geralmente ela é ficcional, acho que ela nos ajuda a ver as pessoas como seres humanos mais reais.
Bom, para finalizar, eu queria pegar um trecho, tem uma página ali do teu livro que ele fala, tem o verso, só o amor e a arte. O que o amor e a arte têm em comum para ti?
Pois é, essa é uma coisa que eu fiquei me perguntando muito, muito, muito. Inclusive, esse é um dos trechos que eu quero tatuar, né? Já tatuei uma das ilustrações e agora quero tatuar um dos trechos. Mas ainda estou nesse processo de reflexão. Eu acho que tem momentos da vida que o amor e a arte são as únicas forças motoras, assim, as únicas potências que fazem sentido a gente dedicar o nosso tempo, colocar a nossa energia, colocar o nosso trabalho. Acho que o amor e a arte, ele também são dois privilégios, muito, porque é difícil às vezes conseguir ter acesso ao amor e à arte, é difícil poder cultivar essas duas coisas. A gente precisa de dinheiro, a gente precisa cuidar da nossa família, a gente precisa pegar o ônibus de manhã. Então, às vezes sobra pouco espaço para amor e para arte no meio de tanto cansaço. Mas eu acho que é ali, é dentro dessas duas forças que a gente ainda tem, enquanto humanidade, sociedade, espaço para encontrar redenção, assim, para poder transformar as coisas, né? Para poder olhar e dizer, ah, isso aqui eu acho que não tá bom, então eu quero fazer com que isso aqui seja diferente. Essas ferramentas, né? Claro que é muito mais do que isso, mas de amor e de arte, acho que elas podem ajudar a fazer essa transformação.
Então tá certo. Quero agradecer a tua presença aqui, Luciana.
Muito obrigada pelo convite, Pedro.
Onde que as pessoas podem conseguir o teu livro?
Por enquanto, ele está disponível na Aldeia, que é uma livraria... Aldeia / Livraria Baleia. Né? Uhum. Espaço cultural e livraria independente aqui de Porto Alegre. Fica localizado na Rua Santana, 252, atrás do Colégio Militar. E ele também está disponível na internet, no site da Estante Virtual, para ser vendido, né, nas casas, no cinema, por frete.
Então tá, tá certo. Hoje no Folhetim, conversamos com a escritora Luciana Brandão, que está lançando Das Coisas Que Escrevi Nas Margens do Livro Que Você Me Deu, saindo pela editora Nomus. O programa Folhetim volta no próximo sábado. Aos nossos ouvintes, uma boa tarde e ótimas leituras.
Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1.080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.